Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo 14 de março de 2021. Para todos, um excelente domingo. Na apresentação está na Guedes, a produção é do Leo Sahilo. Pode ouvir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média no 530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé. Estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos também em FM em Moçambique, em Maputo, Kasi FM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Climane Nova, Rádio Paz. Estamos ainda na Guiné-Bissau em FM, em Kachung com a Rádio Berolando, estamos em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu é a Rádio Sitchinlouk e a Leste FM em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. E não esqueçam, em Bissau ouvem-nos a FM com a Pindjigiti e Capital FM. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos falar aqui de homenagem a Joãozinho Morgado, do famoso conjunto Angola 70. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinho. A seguir, vamos ter aqui o Clube do Ouvinte. Mas antes, as notícias neste domingo.
Pelo menos mais 4 pessoas foram hoje mortas em manifestações contra o golpe de Estado de 1 de fevereiro no Myanmar. Uma pessoa morreu quando a polícia e forças de segurança abriram fogo contra manifestantes na cidade de Bago, perto de Yangon, disseram fontes locais. Outros 3 manifestantes foram mortos em Laing Tariar. No sábado, pelo menos 11 pessoas foram mortas em Mandalay, a segunda maior cidade do país, em Yangon e ainda em Piai. Hoje, a televisão estatal disse que um polícia morreu de ferimentos recebidos em confronto com manifestantes. A China pediu, entretanto, ao governo para pôr termo à violência e para proteger os seus cidadãos, isto depois de manifestantes terem incendiado 2 fábricas chinesas. Desde o golpe de Estado, pelo menos 70 pessoas já foram mortas em manifestações através do país e mais de 2.000 foram presas. Ontem, o dirigente interino do governo civil paralelo, Man Win Kaing, que se encontra em local de desconhecido, apelou a uma revolução para derrubar a junta militar. Debaixo de fortes medidas de segurança, os eleitores na República Centro-Africana estão hoje a votar na segunda volta das eleições parlamentares, cuja primeira volta foi marcada por ataques de rebeldes em redor do país. A segunda volta da votação de hoje decorre em 49 distritos eleitorais, enquanto 69 outros distritos estão a votar ainda na primeira volta, porque em dezembro a violência impediu a votação nessas zonas. Em dezembro, Faustin Archange Touadéra foi reeleito presidente, mas rebeldes, que a ONU diz serem apoiados pelo antigo presidente François Bozizé, tentaram apoderar-se do poder no meio de alegações de irregularidades na votação. Em janeiro, os rebeldes cercaram a capital, Bangui, forçando dezenas de milhares de pessoas a fugirem da cidade. Hoje, a votação decorreu sem problemas na capital, onde pequenas filas de residentes podiam ser vistas nos locais de voto, sob vigilância de grande número de soldados e polícia. A epidemia de Covid-19 já matou quase 2.650.000 pessoas em redor do mundo, num total de pouco mais de 119.595.000 casos, disse hoje o Centro de Recursos do Coronavírus da Universidade de Johns Hopkins. Estas estatísticas indicam que o nível de mortalidade é, portanto, de 2,2% dos casos à escala mundial. O centro, que acompanha o desenrolar da pandemia em redor do mundo desde o seu início, indica que o país com o maior número de casos é os Estados Unidos, com 29.400.958 casos confirmados e 534.315 mortes, ou seja, um nível de mortalidade de 1,8%. Uma trabalhadora de uma organização humanitária de dupla nacionalidade britânica e iraniana compareceu hoje perante o Tribunal Revolucionário do Irão, agora acusada de propaganda contra o sistema. Ela trabalhava na Fundação Thomas Reuters quando foi presa em 2016. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, descreveu o segundo julgamento de inaceitável, acusando o Irão de submeter Zaghari Ratcliffe a um processo cruel e vergonhoso. Na quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, levantou a questão numa conversa telefónica com o presidente iraniano Hassan Rouhani.
Joãozinho Morgado, ou Joãozinho dos Tambores, é um músico com mais de 60 anos de carreira, sim. Ele começou a sua carreira musical aos 7 anos. Tem a participação em mais de 500 músicas e foi homenageado recentemente no evento que contou com outras figuras da música angolana e a que esteve presente o nosso repórter, Pedro Dias.
A sonoridade musical dos tambores de Joãozinho Morgado, na homenagem, no passado 4 de março, na Ilha do Cabo, sede da Fundação Arte e Cultura. Morgado nasceu no bairro Operário há 74 anos, filho de Mestre Geraldo da Rebita e da Dona Antonica Dias, tocadora de tambores em grupos carnavalescos de Luanda. Por influência da mãe, começou aos 9 anos de idade as primeiras batucadas. Pela valorização da cultura angolana, música, arte, a Fundação decidiu homenagear Joãozinho Morgado como um pilar de referência da cultura nacional, considera a diretora-geral da Instituição Cultural, Naiman Magdelide.
A nossa missão é a cultura, a música e a arte de Angola. Então, a nossa casa é mesmo para isso, para agradecer e mandar essa mensagem para Angola toda, especialmente aqui no Luanda. Em nosso anfiteatro Luiza, nós fazemos esse anfiteatro para a comunidade. Okay? A maior parte da nossa atividade aqui é de graça, então nossa única atenção é se a população vai conhecer a música angolana, arte angolana e cultura angolana em geral.
A questão é, por que trazer Joãozinho Morgado?
Eu já sei, ele é um grande pilar da música angolana, especialmente o semba, então é nosso orgulho grande ser... Essa homenagem dele vai ser na nossa fundação, no nosso anfiteatro. É um bom exemplo para guardar e espalhar a cultura e a música angolana.
A diretora da Fundação Arte e Cultura e o ministro conselheiro da Embaixada do Reino dos Países Baixos, Marc Leon Mazeirak, exaltou a democracia como um valor a ter em conta na cultura, sendo o semba tocado por Joãozinho Morgado levar a compreensão das pessoas sobre os valores democráticos.
Excelência, caros senhores, muito bom que você esteja aqui para este evento especial. Nós, como embaixada, estamos super orgulhosos por participar desse projeto. É muito importante que as gerações passadas, as novas gerações, tenham contato com a cultura das gerações passadas. Este projeto tem muitos valores, entre eles o valor da democracia. A democracia é importante, seja onde esteja, um valor muito importante. A música como semba ajuda a perceber esses valores. Sobre os valores da democracia e como é que nós temos que cuidar da democracia. Mas não, isso não é tudo. Podemos ouvir boa música, que vem de uma tradição muito antiga. Espero que esteja muito prazer com este tocador de discos, que o antigo e o novo conecta. Eu estou muito curioso para ver a versão final do LP.
Tradução das palavras de Marc Leon Mazeirak, ministro conselheiro da Embaixada do Reino dos Países Baixos, na homenagem a Joãozinho Morgado pela Fundação Arte e Cultura. E o arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, também marcou presença no ato, por sinal do seu primo, considerado pelo bispo um homem de cultura da nossa urbe.
Considero uma homenagem justa, apropriada e com o nível do artista, do homem da cultura e da nossa urbe, que é Joãozinho Morgado. Alegra-me sobretudo ver o envolvimento de outras personalidades, de outros atores, que se juntaram para oferecer-nos este grande espetáculo. Desde os musicistas, como Zé Catirilene, os comentadores, como o Muxinge, o Lamartine, e todos nós, vocês também que aqui estão, dizendo que a cultura continua a ser a nossa vida e que a música é, de facto, a estilização pela melódica, pela voz, pelo ritmo, pelo dançar da vida, do nosso cotidiano.
Abraçam, produtora musical, envolvida também na homenagem a Joãozinho Morgado, promete para breve a biografia do chamado Rei dos Tambores, segundo Ilídio Braz.
Vamos ter um outro ato, se tudo correr bem, a breve trecho, que vai ser o lançamento do livro, a biografia, portanto já está em primeira mão a passar informação, a biografia que foi feita aí por uma editora de renome nacional.
João Lourenço Morgado, simplesmente Joãozinho Morgado, homenageado pela Fundação Arte e Cultura, fala da persistência no samba, da inovação e da passagem do testemunho aos mais jovens.
Muita gente não acredita que eu fui, joguei bola, joguei no Sporting primeiro, depois saí do Sporting com o Queiroz, o nosso Queiroz.
Sim, o Carlos Queiroz.
É, o nosso Queiroz de coisa. E depois joguei também no Atlético, com o José Petro. Só que chegava tarde, porque tocava, dormia tarde, chegava tarde nos treinos. O treinador uma vez perguntou se é o Baiano, não lembro o nome dele. Mas eu sou um Zimbogato, tu queres jogar ou queres tocar? Eu disse, quero tocar, e nunca mais apareci, pronto, fiquei até hoje.
Joãozinho Morgado é responsável também nesta harmonia, nesta rítmica do samba angolano. Qual é a satisfação? O que é que nos pode dizer? Porque manter desde os anos 60, 70, 80 e está cá entre nós ainda, né? Para manter esta linha.
Como diz o Lúcio Graça, eu estou com todos, todos os anos, estou sempre a tocar e inovar com os mais novos. E isso também faz-me bem, porque... Pronto, outras formas de cantar e também fazer outras batidas. E é bonito isso.
Bem, inova, mas mantém a base rítmica sempre, do nosso samba.
Sempre. Não dá para fugir. Posso meter coisas inovadas, mas primeiro a marcação do samba, a base. Não pode fugir.
Como é que nós podemos gerir o seu legado? Sente esta continuidade em função daquilo que fez, do que tem feito ainda?
É uma questão de estarmos mais vezes e vemos melhor.
Tem passado este aprendizado aos mais jovens?
Tem. Há uns que, quando eu falo, dizem, não tem tempo, não, isso é de antigamente, isso, está vendo? Mas depois querem tocar por trás, mal e porcamente. Então, a pessoa que eu passei, que até hoje vai tocar, é o Bucho, que vai tocar aí.
Outro instrumentista, companheiro de palco de Joãozinho, Raul Turingas, lamenta apenas a condição de vida, porque passam quase miseráveis, apesar dos muitos anos na defesa da cultura, da angolanidade.
É aquilo que ele gosta de fazer, assim como eu gosto de fazer a arte. E é uma pena, estamos nessa situação, aonde estamos até hoje. Quer dizer, isso que não devia ter feito isso, seria o Estado já há muitos anos. São quantos anos? O Joãozinho já tem 74, começou a tocar aos 9 anos. Então, hoje nós devíamos estar assim numa casa, uma casa cômoda, uma casa modesta, e viver só daquilo que a gente faz. Porque as pessoas gostam de sentir que nós, os de antigamente, somos pedintes. Não, a gente não pede, não.
Zé Catirilene, guitarrista, conhece Joãozinho Morgado há muitos anos. Com ele, gravou LPs de Carlos Lamartine, Tetalando, singles de Prado Paim e tantos outros músicos. Tira o chapéu ao amigo e considera-o um verdadeiro rei das tumbas.
Tumbador como ele é para incomparável, não vale a pena. Ele é mesmo
O rei do rei das tumbas.
Pai. Joãozinho está com 74 anos e começou aos 9 anos. Desde o mestre Geraldo, ele já cresceu nesta sonoridade. Mas como é possível manter esta sonoridade até os 74 anos?
É verdade, não, isso é o sangue, ele já tem a proporção, quer dizer, pronto, hoje proporção, nós chamamos o rei as tumbas, está a ver? Está com ele no sangue.
Da guitarra de Tirilene, a de Tedin Tsing, da banda Movimento, reconhece que Morgado é o responsável da sonoridade ou harmonia do samba, da estética sonora.
Joãozinho é uma marca, né? Nos nossos estilos musicais, porque quando o que eu sei, é, quando ele começou, não havia, na percussão só havia mesmo um instrumento dele, não havia bateria, tinha as tumbas e se calhar outro instrumento,
a
dicanza, ok. Então, o que ele fez, ele marcou várias épocas e é um exemplo mesmo para a nova geração.
Da guitarra ao canto, Lito Graça, voz da saudade do Samba Master, afirmou que o rei dos tambores é uma figura incontornável na música angolana.
Joãozinho Morgado, na minha opinião, é um dos tumbadores que eu sigo já há bastante tempo, porque ele participou, na minha opinião, em três álbuns que marcam o vértice da música urbana luandense, que é o Angola Ano 1, de Carlos Damartini. Vamos tocar alguns temas. É o Mutuyo ao Folo, do David Zé, gravado na altura de 74, 75, mesmo no limiar da independência, e o disco Independência, de Tetalando. Portanto, ele participou nestes três álbuns e, na minha opinião, marcou bastante, vincou bastante a sua personalidade musical no nosso panorama.
Joãozinho, que começa aos 9 anos e está agora aos 74 anos, um indivíduo persistente, pelo menos neste instrumento que marca a personalidade dele.
Eu costumo dizer que o Joãozinho começou a tocar nos anos 50, 60, esteve connosco nos 70, esteve connosco nos 80, esteve connosco nos 90 e nos 2000 também cá está. Já estamos em 2021 e eu conto que ter o Joãozinho pelo menos quase até o ano 3000, porque é uma pessoa, é uma figura incontornável, porque ele ajudou, ou seja, ele é mesmo o vinco naquela calça que faltava, que temos que meter na música urbana luandense.
Amigos, familiares, convidados ao ato de homenagem a Joãozinho Morgado, manifestaram todo o carinho ao artista. Mog, baixista, diversas vezes trabalhou com Morgado, por isso reconhece o tumbador como um dos melhores, se não o melhor dos tambores em Angola.
Eu toquei com ele, não sei mais tropicar. Estivemos juntos aí com o Buruti e com na Bevicha. E também gravamos com o Buruti, muita malta, quer dizer, o Joãozinho, ele merece mesmo isso. Que é um dos grandes músicos instrumentistas, sobretudo na parte do batuque. O Joãozinho aqui é mesmo, quer dizer, é o melhor.
Gusto dos Santos, realizador de documentários visuais, por detrás das câmaras, toda uma vida, esteve na Fundação para filmar o ato e ficar para as gerações vindouras.
Hoje o Joãozinho está a envelhecer, eu tenho câmaras. O que é que falta? Ou o que é que faltou? Faltou alguns registros vídeos que hoje nós não temos. Temos algumas músicas que realmente vão tocando e que marcam a percussão do Joãozinho no samba, o samba que foi tocado, o arrebito.
E aos discos também.
E aos discos que marcam. Mas nesse preciso momento, é um momento que, como nós precisamos que o nosso estilo musical marque e que tenha uma dimensão internacional muito grande, devemos usar todos os meios. Os discos, os CDs e os DVDs. A imagem em si vai levar com que o Joãozinho chegue muito longe e que prolongue, que pode, esta matéria que nós estamos a fazer, pode servir para estudos. Não é só para entretenimento, mas para o futuro poder ser coisas onde as pessoas poderem aprender, vendo, ouvindo esse som.
Pesquisar,
porque havia falta dessa. E eu, como gosto, sinceramente, de fazer essas coisas, estar, e acho que estou a fazer a minha parte no que concerna o registro para os futuros, para as futuras gerações, então vim cá fazer e a minha parte.
O historiador e crítico de arte Adriano Lixinge, apreciador da música angolana, tem a certeza que o legado do Joãozinho Morgado já começou a ser passado há algum tempo. Confirmação em Xalana Dantas, a fera dos tambores.
Xalana Dantas tem essa componente que é de ser herdeiro de uma certa tradição e depois também de renovar. E, portanto, acho que entre um e outro, Joãozinho Morgado ao Xalana Dantas, está a parte importante da história da música e do exercício e da execução das tumbas no nosso país.
Quem segue as palmadas de Joãozinho Morgado nos tambores é Buxo Brás, que tem como mestres as grandes referências das tumbas em Angola.
Tenho essa responsabilidade acrescida do homenageado de hoje, né? E que eu penso levar a bom porto. Portanto, penso fazer o meu trabalho. Ainda é muito traçar, porque ele tem a dimensão que tem, é só vermos a estrutura que foi montada. Vou seguindo, vou fazendo o que eu posso, também com outros conhecimentos, vou traçando, sempre com olhar atento e a responsabilidade do Joãozinho Morgado.
Esse aprendizado já começou há muito tempo?
Já estou provavelmente há 16 anos, por aí.
Esteve sempre muito perto do Joãozinho Morgado ou com outros músicos também?
Bem, a minha escola particularmente começou, os meus primeiros passos começou com o Tulingas, que hoje também é um dos convidados, e depois tive o privilégio de ser lapidado, como eu digo, pelo Joãozinho Morgado, e até hoje sigo sob o olhar atento do mesmo, a minha trajetória, a minha carreira, não é?
Ilídio Brás, pai de Buxo Brás, tem sentido que o legado de Morgado está a despertar em alguns jovens a sonoridade rítmica do tumbador homenageado.
O legado vai ser passado. De facto, é uma coisa que não se vinha a sentir aí, vou dizer, há uns 5 ou 6 anos atrás, mas já se nota o grande interesse por parte da juventude. Antigamente, o que é que era o jovem também incentivado pela própria evolução e as técnicas? Ele ia mais pelos instrumentos informáticos, né? Os teclados, as baterias eletrónicas, pronto. Era mais nessa componente técnica. Hoje não, já começam a ouvir outras coisas. E de facto estão a ver que a nossa guarda continua presente. E eles não...
Para Lito Graça, há continuidade de tocadores de tumbas influenciados por Joãozinho Morgado. Um exemplo a seguir.
Há continuidade. Só de saber que as várias escolas, as poucas escolas que conheço que lecionam música, eu consigo perceber que existe uma fotografia sonora que é indissociável, que é exatamente a de Joãozinho Morgado. Por ser o mais persistente em termos de longevidade, por ser o mais marcante em termos de rítmica, por ser o mais influente, por causa da força também da discografia e da personalidade mesmo dele, uma personalidade muito tranquila, muito conciliadora, pouco falador, mais fazedor. Então o Joãozinho, para mim, é um grande exemplo a seguir.
Lito Graça e a homenagem de Joãozinho Morgado pela Fundação Arte e Cultura, na Ilha do Cabo, no passado 4 de março, pelos mais de 60 anos dedicados à música e ao seu instrumento de eleição, o tambor. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigada. Hoje é domingo, 14 de março de 2021. Um bom domingo para todos os que estão na sintonia da Voz da América desta emissão vespertina em português. segundos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos em Voa Português. Não esqueça, estamos também nas redes sociais Instagram, Twitter e YouTube.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Nesta emissão vespertina em português, Voz da América, 14 de março de 2021. Amigos ouvintes, um bom domingo para todos na companhia da emissão vespertina em português da Voz da América, e hoje é 14 de março de 2021. Votos de um bom domingo para todos, da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Lio Sair, que está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, não esqueça. Também pode ouvir-nos em onda média nos 1.530. Na internet, escutam-nos em direto em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé, FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Berolando, isto na cidade de Cachungo. Na cidade de Buba é a Rádio Papagaio. Depois estamos também com a Rádio Sitchanô, que é Leste FM, estas duas últimas, na cidade de Gabu. Na cidade de Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá, no 105.5. E na capital, em Bissau, estamos em FM com a Rádio Pijiguidia Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Dentro em pouco, depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, neste domingo, vamos conversar sobre saúde com a doutora Graça Massinha e depois vamos ouvir aqui um dos nossos amigos ouvintes. Vamos saber o que ele pode trazer a todos os nossos amigos internautas e amigos ouvintes. Mas antes, uma volta pelo mundo em notícia.
Pelo menos mais 4 pessoas foram hoje mortas em manifestações contra o golpe de Estado de 1 de fevereiro no Myanmar. Uma pessoa morreu quando a polícia e forças de segurança abriram fogo contra manifestantes na cidade de Bago, perto de Yangon, disseram fontes locais. Outros 3 manifestantes foram mortos em Laing Tariar. No sábado, pelo menos 11 pessoas foram mortas em Mandalay, a segunda maior cidade do país, em Yangon e ainda em Piai. Hoje, a televisão estatal disse que um polícia morreu de ferimentos recebidos em confronto com manifestantes. A China pediu, entretanto, ao governo para pôr termo à violência e para proteger os seus cidadãos, isto depois de manifestantes terem incendiado 2 fábricas chinesas. Desde o golpe de Estado, pelo menos 70 pessoas já foram mortas em manifestações através do país e mais de 2.000 foram presas. Ontem, o dirigente interino do governo civil paralelo, Man Win Kaing, que se encontra em local de desconhecido, apelou a uma revolução para derrubar a junta militar. Debaixo de fortes medidas de segurança, os eleitores na República Centro-Africana estão hoje a votar na segunda volta das eleições parlamentares, cuja primeira volta foi marcada por ataques de rebeldes em redor do país. A segunda volta da votação de hoje decorre em 49 distritos eleitorais, enquanto 69 outros distritos estão a votar ainda na primeira volta, porque em dezembro a violência impediu a votação nessas zonas. Em dezembro, Faustin Archange Touadéra foi reeleito presidente, mas rebeldes, que a ONU diz serem apoiados pelo antigo presidente François Bozizé, tentaram apoderar-se do poder no meio de alegações de irregularidades na votação. Em janeiro, os rebeldes cercaram a capital, Bangui, forçando dezenas de milhares de pessoas a fugirem da cidade. Hoje, a votação decorreu sem problemas na capital, onde pequenas filas de residentes podiam ser vistas nos locais de voto, sob vigilância de grande número de soldados e polícia. A epidemia de Covid-19 já matou quase 2.650.000 pessoas em redor do mundo, num total de pouco mais de 119.595.000 casos, disse hoje o Centro de Recursos do Coronavírus da Universidade de Johns Hopkins. Estas estatísticas indicam que o nível de mortalidade é, portanto, de 2,2% dos casos à escala mundial. O centro, que acompanha o desenrolar da pandemia em redor do mundo desde o seu início, indica que o país com o maior número de casos é os Estados Unidos, com 29.400.958 casos confirmados e 534.315 mortes, ou seja, um nível de mortalidade de 1,8%. Uma trabalhadora de uma organização humanitária de dupla nacionalidade britânica e iraniana compareceu hoje perante o Tribunal Revolucionário do Irão, agora acusada de propaganda contra o sistema. Ela trabalhava na Fundação Thomson Reuters quando foi presa em 2016. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, descreveu o segundo julgamento de inaceitável, acusando o Irão de submeter Zaghari Ratcliffe a um processo cruel e vergonhoso. Na quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, levantou a questão numa conversa telefónica com o presidente iraniano, Hassan Rouhani.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Agora vou para a conversa que mantenho todos os domingos com a doutora Graça Matinha. Claro, é sobre a sua saúde. Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai? E como vai essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Bem, saúde, estou bem e espero que a Ana também esteja bem, os nossos ouvintes igualmente.
E, exatamente, faço eco dos seus votos e dos seus desejos de que todos nós estejamos de boa saúde, ou como eu costumo dizer, o melhor possível, não é? E, doutora, o tema para a nossa conversa de hoje é tuberculose, uma doença infectocontagiosa. Doutora, fale-nos um bocadinho sobre o que é a tuberculose e depois talvez falarmos das diferentes tuberculoses que existem, sintomas, mas comecemos para já. Tuberculose, doutora, é o quê?
Olha, Ana, a tuberculose, que é uma doença bastante comum, principalmente em países de baixa e média renda, é uma doença que é bastante infecciosa, que é causada por um micro-organismo que se chama Mycobacterium tuberculosis. E este é um micro-organismo que entra pelo organismo das pessoas, principalmente através da via aérea. E depois, quando ele entra, ele vai se alojar nos pulmões, mas também pode se alojar em outras partes do corpo, e onde ele estiver alojado vai causar uma série de alterações que vão se manifestar de diferentes formas, em dependência do local onde ele vai se alojar. O sítio mais frequente onde este micro-organismo se aloja são os pulmões, e nessas circunstâncias vai causar sintomas respiratórios. Mas também tem aquilo que nós chamamos de tuberculose extrapulmonar, que é quando o micro-organismo aloja-se fora dos pulmões e vai causar doença em outras partes do corpo. Pode se alojar, por exemplo, a nível da estrutura óssea, a nível da coluna, então vai causar uma tuberculose nessa região, pode se alojar a nível do abdômen, também vai causar uma tuberculose abdominal e por aí fora.
Doutora, eu lembro de ouvir falar da pleurisia ou a pleura. É também uma forma de tuberculose?
Sim, é uma tuberculose, chama-se tuberculose pleural, que acontece quando este micro-organismo vai se alojar a nível do tecido que reveste os pulmões, que se chama pleura. E quando se aloja na região do tecido que reveste os pulmões, vai causar sintomas também pulmonares e vai ser caracterizado por uma dificuldade intensa de respirar.
Uhum.
E esse tipo de tuberculose não é contagioso, mas pode ser adquirido ao entrar em contato com pessoas que tenham uma tuberculose pulmonar.
Portanto, é quase como se fosse um complemento de tuberculose pulmonar. Doutora, quais são os principais sintomas que nós podemos ter de tuberculose? São fáceis de detectar? Não são? Doutora?
Bem, a tuberculose tem sintomas, eu diria que tem sintomas típicos, não é? Há seis principais sintomas que levam-nos automaticamente a suspeitar da presença de uma tuberculose. O primeiro sintoma é uma pessoa que aparece com uma tosse que está a tossir há mais de 3 semanas. Em situações de uma infecção pulmonar simples, a pessoa pode referir para a tossir há uns dias, ou no máximo dos máximos há uma semana. Mas a partir do momento em que está a falar de 3 semanas, nós temos que imediatamente pensar ou suspeitar uma tuberculose. Uma pessoa que aparece diz que está a tossir e tosse com sangue, também temos que pensar numa tuberculose. É verdade que há outras causas para tosse com sangue, mas a tuberculose é das mais frequentes. Se a pessoa apresenta-se com dor no peito quando ela respira ou tosse, também é um sintoma sugestivo. Se a pessoa refere que tem com frequência falta de ar, também temos que pensar. A pessoa também apresenta-se com febre e ela apresenta uma febre praticamente durante o tempo todo. É uma febre constante durante o dia, à noite. A pessoa tem febre. A pessoa também tem suores noturnos, que ela transpira mesmo, transpira intensamente e que molha a sua roupa e a roupa de cama. É uma situação que tem que nos levar a suspeitar de uma tuberculose. E, por fim, a questão da perda de peso. Uma pessoa com tuberculose vai perdendo peso de forma gradual e não tem uma razão assim aparente para a perda de peso. Só o que nós percebemos é que essa pessoa está a ficar cada dia que passa, vai ficando mais pequenina. Então é uma das razões também para nós suspeitarmos que haja tuberculose.
Doutora, chega-lhe ao seu consultório alguém que mostra alguns sintomas que a levam a suspeitar que poderá ser tuberculose, mas como nós sabemos, por vezes os sintomas são iguais em doenças diferentes. Como é que se faz o diagnóstico? Como é que se chega à conclusão de que é uma tuberculose que nós estamos perante?
Bem, a primeira coisa que é preciso fazer é efetivamente explorar os sintomas que a pessoa tem. Temos que tentar perceber se essa é uma tosse seca ou é uma tosse com produção de escarro, a dificuldade em respirar, a dor que a pessoa pode referir. Então, temos que fazer uma boa avaliação física e depois disto fazem-se exames diagnósticos. O primeiro exame que é feito em situações de tuberculose faz-se a radiografia nos locais onde é possível fazer a radiografia. Para além disso, também faz-se uma análise da expectoração para avaliar se contém o microorganismo que causa a tuberculose. Então, vai pedir que a pessoa faça a colheita do escarro e depois submeter ao laboratório e faz-se a análise. Mas, para além desse, já outros exames podem ser feitos, pode ser pedido um hemograma, entre outros exames que vai depender de caso para caso. Mas os que eu me referi, que é a análise da expectoração e também o raio-x, seriam os exames de base, não é? São os mais importantes nessa instância.
Ok. Diagnóstico feito, pessoa tem tuberculose, tem uma tuberculose específica. Como é que se faz o tratamento da tuberculose, doutor? Uma vez que nós estamos perante uma doença infecto-contagiosa, portanto, é uma doença que se espalha com facilidade pelas vias aéreas. Como é que se faz o tratamento de uma pessoa que tenha tuberculose?
Olha, Ana, o tratamento da tuberculose... primeiro dizer que, felizmente, a tuberculose tem cura quando o tratamento é feito de maneira correta e de acordo com as recomendações médicas. Entretanto, o tratamento da tuberculose é um tratamento relativamente delicado, porque é muito longo. Estamos a falar de pelo menos 6 meses de tratamento, 6 meses consecutivos em que a pessoa tem que fazer a medicação e dependendo da avaliação que for feita aos 6 meses, pode ter que aumentar ou alguns meses ou não, mas no mínimo 6 meses de tratamento a pessoa tem que fazer. E isto remete-nos logo à necessidade de primeiro a pessoa compreender que tem esta doença e estar disposta para fazer o tratamento, não é? Porque imagina 6 meses a tomar os mesmos compromissos, que muitas vezes não é um, não dois, podem ser um pouco mais do que isso, então pode levar a pessoa à exaustão. Então é preciso que a pessoa perceba e, para além disso, é preciso que a pessoa tenha um sistema de apoio na família para que possa conseguir manter o tratamento até completar os 6 meses.
Uhum. Doutora...
Sem falar da necessidade de reforçar a imunidade através de consumo de alimentos saudáveis, o consumo de água e outros líquidos são medidas complementares, mas são igualmente importantes.
Para além, doutora, de ser, por vezes, é preciso isolar as pessoas que estão com tuberculose, uma vez que é uma doença altamente contagiosa, tanto transmissível, transmite-se com facilidade. Doutora, eu creio que existe uma vacina para a tuberculose. É uma vacina que existe para todas as tuberculoses. Como é que é, doutora, em termos de vacinas? E quando é que se apanha esta vacina, não é?
Sim, existe uma vacina, sim, para... Que ajuda na prevenção da tuberculose. Esta é uma vacina de infância que se toma logo após a nascença. Normalmente faz-se essa vacina nas primeiras 24 horas depois do nascimento e é uma vacina que confere alguma proteção ao longo da vida e porque é uma vacina, não é? Ficamos mais ou menos seguros que estamos protegidos até que haja, que a pessoa tenha tido contacto com o micro-organismo que causa a tuberculose e no decurso a pessoa também tenha uma baixa de imunidade, aí a tuberculose pode se manifestar.
Doutora, é a tuberculose uma das doenças, uma das piores doenças que a gente pode enfrentar? É uma das infecções, eu li algum lado que a tuberculose é a infecção mais mortal do mundo. É verdade? Ou é possível dizer isso?
A tuberculose continua a ser um problema de saúde pública muito importante porque continua a haver muita gente que se infecta de tuberculose, não é? Uhum. E por ser uma doença que tende a cursar de forma silenciosa durante algum tempo, as pessoas podem muitas vezes ignorar estes sintomas porque são sintomas parecidos a qualquer infecção banal respiratória. Uhum. E as pessoas podem ignorar enquanto que quando cada dia que passa o quadro vai agravando. Então acaba havendo uma elevada mortalidade porque a doença, é bastante debilitante e associado ao fato das pessoas não acederem facilmente ao serviço de saúde, pode o quadro piorar e levar à morte.
Portanto, doutora, vale a pena tomar aquela injeção, creio eu que é BCG, não é? Que serve para a tuberculose e isto normalmente dá-se quando nós somos crianças ainda. Faz parte da rotina, da vacinação, da rotina, das campanhas de vacinação, doutora?
Faz, sim, faz parte da rotina da vacinação. E eu me referia que é uma vacina que é feita logo nas primeiras 24 horas. Portanto, em quase todos os países faz-se a administração da vacina contra a tuberculose, que é a vacina da BCG, e logo a nascença. Sim.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir também da doutora Graça Matinha por esta semana em que estivemos a falar de tuberculose. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, doutora, um abraço para si, um abraço também para todo o nosso auditório e votos de uma boa semana de saúde. E então, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá. Lembrem sempre da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
O Clube do Ouvinte, Daniela Steschi, traz-nos o promotor do Protocolos Guineense, Vladimir Coimbra, à conversa versa sobre a oportunidade de estudos para estudantes internacionais em Portugal. Vamos então aqui à conversa.
E Dani Steschi, hoje vamos falar de oportunidades para jovens que querem estudar em Portugal com o promotor de protocolos de cooperação, Vladimir Coimbra. Vladimir, seja bem-vindo.
Olá, Daniel, obrigado.
Quero saber um pouquinho mais aí sobre o seu trabalho com os estudantes em Portugal. Como é que é? Explica um pouquinho, porque promotor de protocolos, né, soa assim um pouco assim burocrático. Então, me explica um pouquinho como é que funciona o seu trabalho aí.
Agora, relativamente à nossa estratégia que nós utilizamos para facilitar o nosso trabalho de estudantes, nós falamos com
com as escolas aqui em Portugal e fazemos, assinamos os protocolos com várias escolas e juntamos e contactamos o nosso governo, enviamos essas bolsas. Ou seja, essas bolsas vão para o Ministério do Turismo, Ministério do Transporte, de Agronomia, várias vezes. E repartimos essas bolsas, fazer um concurso a nível nacional. Não tem custo nenhum, é zero, não é pago. Eles fazem para dar oportunidades aos estudantes para virem cá para estudar, porque temos a situação que nós temos do nosso país para facilitarem essa vida.
Como é que funciona lá na Guiné-Bissau, Vladimir?
Os estudantes lá querem ter mais oportunidade para estudar, para virem cá para estudar na Europa, para desenvolver mais, até porque quando chegaram aqui para ter melhores formações e facilita o regresso deles para dar mais qualidade ao nosso país. Qualificam mais os trabalhos que vão fazer, terem mais argumento suficiente, bagagem suficiente para conseguir dar um impacto próprio para o país. Nós queremos que o país desenvolva. E nós, para que o país desenvolver, obrigatoriamente temos que ter pessoas qualificadas para fazerem isso. Quer na área de profissionais, quer no ensino superior, quer os que já foram, nossos cursos técnicos, precisamos que os nossos estudantes vieram cá, pronto, para terem essas qualificações.
Como é que funciona? Você falou que é um teste nacional. E existe uma idade que os estudantes têm que ter para participar desse teste?
Para cursos técnicos superior, tem uma idade que é limitada até 29. Outro, para cursos subprofissionais, tem que ter até 19 anos. Não pode ter 20 anos, é regras que as escolas fazem aqui. Nós mandamos com o edital, tudo que está a explicar tudo, e as regras que elas terão que cumprir. E esse concurso, como já disse, é gratuito, os alunos mandamos para o governo enviar, e tem que ser um concurso a nível nacional. Os alunos vão, fazem testes em cada ministério para conseguirem. O governo faz a seleção de todos, depois envia para nós. E nós entregamos à escola, a escola faz, dá matrículas, fazem matrículas a esses alunos para enviar para que conseguirem ter um visto na embaixada para vir para Portugal.
Qual é a idade máxima? É 29 anos ou quem faz curso superior pode ser um pouquinho mais velho ainda ou não?
O curso técnico é 19, mas o curso superior, que é licenciatura, já não tem idade. Pode vir a qualquer, mas só que também temos menos pessoas nesse curso, porque nós queremos estamos a dar mais oportunidade aos mais jovens, ou seja, de 19 a 29, por enquanto. Dos outros que vêm para curso superior, limitemos poucas vagas, ou seja, metemos, em vez de 300 vagas, nós demos 50 vagas ao curso superior, que é a licenciatura. Que é técnico, os cursos técnicos, essas 200 vagas, ou seja, 125 a cada um, e fica, nós damos mais essa oportunidade a eles, porque eles é que também, quando acabarem, vão seguindo para fazer a licenciatura.
E já que estamos falando de vagas, as inscrições estão abertas?
Já abrimos as inscrições, apesar que os outros alunos ainda não vieram, que tinham que vir ano passado, por dada a pandemia, não conseguiram vir a tempo.
Como é que vai ficar quando o pessoal que já entrou, mas ainda não pôde começar por causa da pandemia?
Esses alunos deviam estar cá em setembro, até hoje não chegaram. É uma dificuldade que eles têm para conseguir o visto. E nós criamos, ou seja, temos que ir lá, não sei se dia 15 de março ou menos disso, para chegar para tentar desbloquear isso. Esses alunos terão que ter mais capacidade opa, não sei se é o governo que tem que ter mais capacidade ou é o próprio ministério, para ajudar junto à embaixada para desbloquear essa situação, porque o que é que teremos que fazer? Teremos que estar a adiar também as vagas, estamos à espera que quando resolvemos outro problema para continuar o outro.
Você não vai duplicar o número de estudantes, né? Acredito que não deve ter o mesmo número de vagas nas escolas, né? Eles não vão poder...
Exatamente. Estamos a ter uma dificuldade que é. Nós estamos aí para Guiné justamente porque esses alunos que têm 19 anos, quando tinham 2019, é 2020 e tinham 19 anos, já passou para 2021, já fazem 20. O requisito da escola está a dizer isto, você tem 20 anos, quando fizer 20 anos, a idade dele passa e complica muito.
Você estava falando antes de nós começarmos a gravar essa entrevista, que nesses protocolos que você, né, assinou, você também consegue oferecer moradia, né, para os estudantes que estão aí. Me conta mais um pouquinho como é que funciona essa questão da moradia aí para os estudantes.
Criei uma empresa, que é uma imobiliária, em protocolo, em parceria com todas as escolas que nós temos alunos, nós conseguimos arranjar o que não é habitual em Portugal, ter uma casa com 6 pessoas ou 7 pessoas, nós conseguimos meter 2 alunos por quarto, numa casa de 4 quartos, e fica muito mais barato. Em vez de pagar 350 euros ou 150 euros por quarto, nós fazemos esse quarto ficar a 70 euros e fazemos a repartição de despesa com a escola. Em vez de aluno pagar água, luz e gás, internet, nós assumimos que nós dividimos aquilo a 50% com a nossa cooperação com nossos amigos parceiros.
Vladimir, Vladimir, já estamos chegando aqui no final da nossa conversa e eu quero saber, assim, que conselho você tem para os estudantes guineenses que estão interessados em estudar em Portugal?
Fazer uma pesquisa, né? Tentar ver a própria realidade e conseguir ter também as documentações. As documentações também, um dos problemas também que temos estado a ajudar, porque também esses estudantes todos, nós ajudamos para conseguirmos todo o que é documentação para ficar legal em Portugal. Arranjamos tudo o que é necessário, contrato de casa, tudo. Como já disse, não temos só estudantes guineenses, temos santomenses, temos angolanos, temos senegalenses e moçambicanos também. Da Guiné, nós dissemos assim, os guineenses terão que ter uma realidade, até porque nós temos quase a mesma realidade com Portugal, mas há coisas que é choque cultural, às vezes bate que não conseguimos agilizar da melhor forma para fazer isso.
Vladimir, quem quiser saber mais informações, tem algum telefone que pode ligar ou algum perfil na rede social que pode seguir?
É 93-68-11-008. Temos a página da empresa, que é o nome da empresa, Acagumé Mediação Imobiliária. Pode me procurar, que é o Vladimir de Pina, no Instagram, e também nós temos no Facebook.
E essa informação é só para casas ou também sobre estudar em Portugal?
Isso abrange tudo. Nós estamos a falar, quando estamos a falar de casas, nós estamos a falar isso especificamente mesmo para dar informação sobre tudo o que é necessário sobre o estudante.
Quero agradecer aqui a sua participação na Voz da América e quero deixar aqui esse espaço aberto para você voltar e falar sobre outros desafios e outras oportunidades para estudar.
Muito obrigado, porque eu tenho que agradecer. Eu muito obrigado pela oportunidade que me deu. Muitas vezes nós temos umas coisas que nós temos a esconder, ou seja, que estamos a fazer nunca seja visto. Temos a prazer para criar essa oportunidade à nossa gente.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de domingo 14 de março de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do seu serviço em português da Voz da América. Todos se despedem com um abraço. A Ana Guedes e o Lio Saílo. Amigos ouvintes, até amanhã.
When the morning comes, he stands. This program has come to you from the Voice of America, Washington.